Analistas angolanos fazem balanço de 2021 e perspectivam 2022 no setor cultural e exortam a despartidarização da cultura. A presença da pandemia Covid-19 em Angola agravou a pobreza da classe artística angolana, para além de dizimar milhares de cidadãos, impediu a prosperidade financeira dos fazedores de arte. Momentos trágicos foram vividos com a morte de vozes sonantes da música nacional, com destaque para Jacinto Chipa, Givago, Zé Viola e Né Gonçalves e o guitarrista Eugênio Biquindo, T-Max. Fernando Guelengue, jornalista e CEO do Portal Marimba, especializado em notícias culturais, refere que outro impacto da pandemia no setor cultural foi o agravamento da pobreza financeira dos artistas devido às limitações impostas em consequência do SARS-CoV-2, a não realização de atividades culturais.
As artes agravaram a fome, a pandemia e o número de artistas a pedir esmola publicamente foi enorme. Alguns calaram-se e no silêncio acabaram por morrer. Outros, que de forma corajosa enfrentaram e desafiaram os medos e os egos, publicaram, tornaram públicas essas informações e acabaram exatamente por receber determinados apoios, como é o caso do músico consagrado Filipe Mukenga.
O agravamento do setor social em Angola levou a que muitos artistas emigrassem em busca não apenas de reconhecimento e valorização, mas de melhores condições de vida.
Há um número elevado de artistas angolanos que acabaram por fugir da Angola, não é? Ir para o exterior à procura de melhores condições de vida. Até porque muitos artistas reclamam que a situação em Angola já é totalmente descontrolada e não há assistência ao artista, não há assistência às famílias de risco, aos grupos marginalizados ou grupos afetados pela Covid. Então, razão pela qual muitos artistas decidiram emigrar para países onde há melhores atenções, onde há melhor cuidado do ser humano, do artista. O governo de João Lourenço não abandonou a cultura. Então, é com base nesse abandono da cultura que, quando a pandemia chegou, acabou por ser apenas um arrasto de abandono, que chamamos abandono ao quadrado. Um arrasto de abandono que não se refletiu na vida dos artistas. Mas os artistas, pelo que eu sei, logo que a pandemia chegou, os artistas agiram de forma de uma bravura tremenda ao começarem a gravar apelos para as pessoas ficarem em casa. Gravaram músicas para que as famílias tivessem em casa e a se divertir. Criaram projetos culturais de teatro para conseguir conciliar a presença em casa e reduzir o impacto psicológico da presença, do ajuntamento, do ficar em casa, da restrição.
Um trabalho aturado com vista à valorização e o resgate dos valores culturais deve ser feito no país, incluindo a nível da imprensa. Angola perde muito quando não consegue mostrar o país do ponto de vista cultural, diz o analista, que apela a uma maior atenção do setor para a sua melhor integração no concerto das nações.
Angola perde muito quando não consegue mostrar o país do ponto de vista cultural. Por quê? Porque a cultura é um passaporte antecipado de qualquer país. Há muita gente que conhece Angola não pela bandeira, não pelo Presidente da República, nem pelo combate à corrupção, mas conheço Angola porque ouvi um músico, porque leio um livro, porque conheço um quadro artístico, porque leio um artigo de opinião ou um artigo científico. Então estamos a dizer que a cultura é um cartão postal de qualquer país organizado, através de filmes, por exemplo. E é por causa destas questões que o governo devia prestar mais atenção nas questões culturais, porque a cultura é uma ferramenta importante de visualização da dimensão de cada país. Normalmente avalia-se também um país por aquilo que ele produz do ponto de vista cultural. Estamos a dizer o tipo de livro, a qualidade do livro, a qualidade da escrita, a qualidade da arte, a qualidade de uma peça teatral, a qualidade de uma música gravada num estúdio local, a indústria cultural no total. Tudo isso determina a qualidade de um país também. Estamos a dizer dos Estados Unidos, e os Estados Unidos cresceu muito, só a título de exemplo, devido ao boom da Hollywood. A Hollywood, quando começou a produzir grandes peças cinematográficas, acabou por tornar os Estados Unidos um lugar preferencial para muitas pessoas. Por quê? Porque o cinema mostra o país. O cinema mostra as potencialidades do país. Muito do que se produz de cultura não vai na imprensa. Por quê? Porque o jornalista em Angola não é valorizado. Logo, os órgãos de comunicação social acabam por ser apenas um instrumento de empoderamento do próprio profissional. Mas do ponto de vista da valorização social, do valor da profissão, não existe. É o que se diz. Jornalismo cultural não dá dinheiro, logo os artistas são penalizados porque ninguém cria projetos que ajudam na promoção das artes. E em Angola o jornalismo não divulga a cultura do jeito que merecia. E foi por isso que nós criamos o portal Marimba Seluto. O portal Marimba Seluto é um portal que nasce da necessidade da maior divulgação do artista, porque o artista estava carente de espaço de divulgação. Por exemplo, assistimos a um festival, que é o Festival Zoá, organizado e pensado por Fernando Alvim, curador angolano Fernando Alvim, e vimos que mais de 100 concertos. Só que esses concertos todos no Zoá só via uma página no Jornal de Angola, uma página no fim, um título, uma notícia, e não conseguias ter acesso ao produto informativo do festival. Foi daí que pensámos, não, com este tipo de evento é possível colocar todos os eventos numa plataforma onde todo mundo encontra histórias de vários concertos. É daí que surge o Marimba, e o Marimba começa a sua dimensão cultural. Primeiro pegamos a cultura musical, mas vimos depois que a música por si só não era tudo. O país precisava de um portal mais completo que pudesse abarcar música, cultura, teatro, dança, e é isso que temos estado a fazer, a contar as questões culturais do país na perspectiva do portal Marimba Seluto.
A valorização das artes em Angola deve começar pela definição de políticas culturais claras e exequíveis, deixando de parte a burocracia, diz Solange Caetano Feijó, que cita os casos da criação do CEARTE, Complexo Escolar das Artes, Escola de Segundo Ciclo do Ensino Secundário e do Instituto Superior de Artes.
Para a valorização maior das artes, onde deve-se começar? Eu acho que deve-se começar primeiro pelas políticas. Tem que traçar políticas exequíveis, políticas que fazem com que o barco avance e sem burocracias. Eu acho que nós aqui vivemos muito numa burocracia. Então, eu acho que por aí. Primeiro seria traçar boas políticas. Por quê? Porque eu, exemplo, construí um ISARTES. Os alunos do ISARTES não sabem se vão aonde. O ISARTES é uma escola que fica vazia, ninguém quer se inscrever lá, porque depois de lá ninguém tem rumo. Falo do ISARTES, falo do CEARTES, a escola média. Um ou outro que quer ser cantor, tem sonho de ser cantor, vai terminar, aliás, o curso do canto, é que a faculdade do canto é que é mais cheia, não é? Que tem mais adesão. Mas o resto, as pessoas não estão a ver saída. As pessoas não estão a ver saída. Então, muitos não querem lá se inscrever. Outros até estão a encher as inscrições, estão a encher as salas, porque querem pelo menos fazer uma universidade. Vão tentar onde é mais barato, onde é mais acessível, e vão estudar. Mas as próprias pessoas que terminam, já estão no segundo grupo, acho que de licenciados, as suas terminam, depois não sabem onde vão parar. Depois começam a entrar em frustração.
É preciso fazer da arte uma ferramenta para a transmissão de valores e de educação social. E mais do que isto, diz Solange Feijó, encenadora e diretora artística da Companhia de Artes Sol, é preciso fazer da arte um elemento estratégico para o desenvolvimento social, através do resgate dos valores morais e da mudança de mentalidade para o capital social.
Que a arte é extremamente importante na estratégia para o desenvolvimento social de um país. Aliás, e como eu falei, dei exemplo àquela hora, ou volta e meia, as pessoas estamos a viver numa instabilidade, numa insegurança terrível por causa de meliantes, bandidos, pessoas que querem a todo canto, a todo tempo burlar, mentir, roubar. Estas pessoas, se tivessem arte na infância já, não iam para este caminho. Diziam, não, então, isso tudo é fruto da pobreza. Não, com arte você aprender, mesmo no pouco, a não mexer naquilo que não é teu. Então estaríamos ou não a contribuir, não é, para o desenvolvimento social? Estaríamos. Aliás, como estamos, o próprio teatro, que é a arte que eu mais conheço, e digo conheço mesmo, porque eu já andei de canto em canto da Angola por causa do teatro. Nós não temos noção de quanta gente o teatro tirou da delinquência. Pessoas há que hoje até são pessoas grandes, de referência, eram miliantes. Mas quando era como era no princípio, entraram para um grupo teatral, transformaram-se. Hoje são o que são, até uns dão testemunhos nas televisões onde passam. Então isso não contribui com o desenvolvimento social de um país. Contribui de que maneira? Nem não tendo aposta ou não sendo apostado, contribui desta forma. Imagina se tivesse aposta nas artes. Se houvesse subsídios, se houvesse rendimento. Então aquele irmão que está ali a passar mal no Zango, no Calemba 2, sei lá, em Viana, qualquer bairro, ele ia entrar para uma companhia de teatro, ia trabalhar, nem que fosse 20, 30 mil no mês, ele ia preferir do que roubar. Mas ele também vai entrar num grupo de teatro na zona dele, que também o menino quer só dar aulas. O dia dele está a ver com aquilo, não tem dinheiro, fica lá 2 dias, vai embora. Mas as artes é condição, no meu ponto de vista, sine qua non para o desenvolvimento social de um país.
Entre as ações que o governo precisa adotar, deve constar as políticas de apoio aos artistas e a criação de condições para a autossustentabilidade dos fazedores de arte, diz o escritor e jornalista cultural Fernando Guilenga.
Estamos a enfrentar ainda um problema de falta de cobertura. Angola não tem cobertura para o artista ou criador de conteúdo cultural ter acesso à finança, do retorno financeiro das visualizações das suas músicas no YouTube, das suas músicas nas plataformas do Google. É preciso que o governo, através do Ministério da Cultura, crie políticas para aproximar-se destas instituições, sobretudo o YouTube. E isso já está demais, porque há muito artista angolano bom, com extrema qualidade, com um perfil de internacionalização acima da média, mas que não consegue ter retorno financeiro da sua divulgação, da sua arte, por causa dessa situação de Angola não estar na cobertura para faturamento, a monetização dos recursos que advém daquela promoção.
Para 2022, Solange Feijó almeja que se pensa na institucionalização do ensino das artes desde tenra idade, sobretudo nas escolas do ensino primário e também secundário.
Aliás, a arte aprende-se na escola. Mesmo um grupo de teatro é considerado uma escola porque é um lugar de aprendizado. Então, as escolas podem, sim, senhora, ser um viveiro. Aliás, são viveiros para despertar os interesses nas crianças, não é? Certo, para a disciplina artística. Deveriam ser. As nossas escolas deveriam ser, as escolas primárias, as escolas secundárias, ali onde as crianças podiam começar a despontar na cultura. Eu falo sempre a cultura e o desporto. Eu acho que as duas fazem um casamento perfeito. Eu acho que a melhor ligação que devia-se fazer com a cultura era como noutrora, não é? Noutrora era Ministério da Cultura, Juventude, Desporto e Cultura. Agora meteram cultura com ambiente e turismo. mesmo, acho que ainda assim não é a simbiose perfeita. É o para mim.
Com a realização das eleições gerais em 2022, Fernando Galenga antevê um aproveitamento político da classe artística, sobretudo os músicos, para a captação de votos. Mas chama a atenção para que se evite colocar os artistas nas querelas políticas entre os partidos e, do mesmo modo, se evitar a promoção de intolerância na classe artística.
Muitas das vezes os artistas são usados como cabos eleitorais, os artistas são usados como mobilizadores eleitorais e também nessa perspectiva de mobilizadores, em Angola o MPLA tem utilizado de forma muito clara e evidente muitos artistas. É o caso do Matias Damásio, que é um artista de bandeira das campanhas eleitorais do partido, e isso em grande parte acaba por gerar outra dinâmica do artista, ou seja, o artista que obedece às danças das campanhas eleitorais acaba por conseguir recurso financeiro no momento da campanha. Por quê? Porque não há muitas atividades culturais ao longo dos anos anteriores à campanha. E no momento da campanha, os políticos aproveitam esse momento de euforia em que há muita popularidade, há muita população concentrada, há um combate político e ideológico, aproveitam colocar os artistas em xeque para captar a atenção do público. E é daí que o artista é utilizado como instrumento de captação de votos para as forças políticas. E tem sido esse, muitas das vezes, uma fonte de rendimento para muitos artistas, mas também outros são discriminados. Há um caso que sucedeu há tempos, o facto de um artista angolano que nunca tinha cantado num dos congressos, que é o caso do Eduardo Paim, ter cantado no lançamento da campanha ou no lançamento do congresso, de uma atividade política de peso do congresso da UNITA. E a UNITA é a maior força da oposição angolana, e o artista, ao cantar nesta atividade, tirando a atividades que nunca teve presente, na atividades políticas da oposição, nunca teve presente, foi a primeira vez, e ele foi retaliado, foi ameaçado, foi mal falado pela classe política do MPLA, que ele nutria muito respeito, que nutria um respeito também por ele, até pelo seu pai. E ele desafiou esta classe toda e deixou claro que ele foi apenas fazer a sua atividade profissional, até porque o artista foi contratado para cantar nesta atividade. E isso foi o contrário do que convivemos do ponto de vista de conhecimento, daquilo que tivemos acesso em relação, por exemplo, ao Congresso do MPLA. O Congresso do MPLA, houve inúmeros artistas a cantarem no Congresso, aquilo parecia mais festa do que Congresso, e ninguém reclamou a presença de um artista neste congresso. Ou seja, é como se o governo tivesse a desenvolver uma atividade cultural. Parecia ter Dia da Independência. Os artistas vão com uma certa quantidade e muitos deles cantam. Foi daí onde apareceu o insólito, ou se não, uma situação menos esperada, que era o facto de um músico, o conhecido David Zé, que é falecido, músico do processo 27 de maio, faleceu no processo de 27 de maio, o David Zé, o seu irmão, Gabi Moi, interpretou a música de David Zé, omitindo parte da letra, que é a parte em que cita a UNITA. Ele cantava eu guerrilheiro, e chegou uma parte que citava, o MPLA, ele citava, mas quando chegava na parte da UNITA, no último verso, e na parte da FNLA, ele citava novamente o MPLA. Então, a sociedade condenou veemente esta atitude do artista, até porque houve um desrespeito total à memória de um grande artista consagrado, que já não faz parte do mundo dos vivos, e que merecia um respeito, não só dos intérpretes que não fazem parte da família, principalmente seu irmão. É um comportamento que não foi de encontro com o perfil profissional que devia merecer o Gabi Moy e o seu irmão.
É preciso despartidarizar a cultura, diz Fernando Galengue, para quem olhar para a cultura como projeto de nação e não como projeto político vai ajudar na sua valorização. E este deve ser um desafio dos angolanos para 2022.
Esses são desafios todos que podem ser vencidos com a despartidarização da cultura. No geral, nós precisamos despartidarizar a cultura, porque a cultura é parte do legado espiritual, cultural, intelectual de um povo. Cultura é conhecimento, cultura é nos conhecermos. Por isso é que os nossos valores, as nossas crenças, quando são colocadas em terceira opção, quando são colocadas em evidência, quando tem atividades políticas para mostrar os artistas a dançar, as artes dos artistas, nós estamos em decadência. É preciso que despartidarizemos a cultura, olhamos na cultura como um projeto de nação e não um projeto político, e isso vai ajudar fortemente na valorização da cultura, não só por parte dos angolanos em si, mas também por aquelas pessoas que fazem parte do ecossistema mundial da cultura.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Lyongo.